luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela canção do Yes, a grande banda de rock progressivo inglesa, da qual eu sou fã, a banda que eu mais gosto. Esse é um trabalho do ano de 1999, chama-se The Ladder. E essa faixa que eu toquei para vocês para abrir o programa é a oitava, que na verdade a faixa tem 6 minutos, mas eu só deixei passando a parte final. Essa música se chama Finally, é a oitava faixa do CD The Ladder, do Yes, e esse é um CD que saiu nacional, vocês encontram em boas lojas, Yes, The Ladder. Temos aqui, na nossa parte técnica, o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que já pegou o CD do Yes ali e disse que vai sequestrar. Tudo bom com você, Evaldo? Por que que você faz isso, cara, sequestrar os CDs? Porque você só gosta de coisa boa? Tá bom. Temos aqui também no estúdio hoje, visitando a gente, a nossa amiga Beth, que é cantora e professora de canto também aqui em São Paulo, está aqui visitando a gente no estúdio. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as experiências fora do corpo, principalmente no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, eu quero contar um lance que aconteceu há 3 dias atrás comigo, e na verdade eu não anotei, não gravei, eu deixei esse lance dentro da minha cabeça, depois eu vou desdobrar isso num texto e vou trazer aqui para vocês. Eu tirei uns dias de férias e fiquei em Jundiaí, num sítio de alguns amigos meus, o sítio Origens da Marisa, minha grande amiga. E lá eu tive algumas experiências bem legais, porque eu estava de férias, tinha tempo, então fiquei lendo, escutando música, respirando o verde da natureza, pegando um pouco de sol, tirando um pouco aqui dessa coisa meio cinzenta da cidade grande, que é natural de toda cidade grande. Fui escapar um pouquinho da poluição e fiquei lá uns dias com a minha filha caçula, de 14 anos, a Maria Luz, e lá eu tive várias experiências. Uma delas aconteceu na segunda-feira de noite. Evaldo, depois eu vou até pedir orientação, Evaldo, para ver o que eu faço com isso. Eu estava sentado lendo, quando eu senti que havia uma consciência extrafísica bem densa perto de mim. Então fechei os olhos, comecei a fazer um trabalhinho de energia, acelerando as vibrações da aura e dos chakras, para ver o que estava rolando. E ali estava na minha frente uma entidade bem densa que queria acoplar mediunicamente comigo para passar uma mensagem, Evaldo. Por detrás dela tinha um espírito benfeitor, um mentor, que era quem tinha trazido ele, e ele fez sinal de positivo com a cabeça para eu deixar, porque era uma coisa que depois seria passada para milhares de outras pessoas. Essa entidade bem densa, eu não vou descrever para vocês, tá? Basta saber que é um espírito bem denso. E eu instalei recentemente no meu notebook um bom sistema de gravação embutido. Então eu peguei o notebook, abri, deixei no play, no rec, para poder gravar o que rolasse. Pedi à minha amiga Marisa que sentasse do meu lado e segurasse na minha mão e avisei para ela de surpresa: olha, eu vou deixar passar mediunicamente uma entidade aqui bem densa, ele tem um depoimento para passar, tem um amparador que trabalha comigo que está pedindo para que isso aconteça, e aí tudo que eu falar aqui vai ser gravado e você fica como âncora para mim, para quando acabar você me chamar, para eu voltar ao estado da vigília normal depois desse lance mediúnico, que naturalmente não é feito assim em casa, dessa maneira. Só que eu trabalho com isso há 32 anos, eu sou um médium bem experiente, muitos anos de sessão de desobsessão no lombo, né? Então eu sei bem como é que é esse contato, que estava supervisionado por aquele amparador bem legal que estava ali, e ele deu o ok, eu falei, eu vou deixar, porque provavelmente o depoimento desse espírito é muito sério, vai ficar gravado e depois eu passo ou transcrevo para as pessoas ou coloco a gravação lá no site do IPPB. E aí foi o que eu fiz, Evaldo. Mediunicamente eu fiquei mais passivo e o cara acoplou comigo e passou pela minha voz um depoimento comovente. Ficou gravado, a minha voz foi alterando naturalmente, né, uma voz meio cavernosa assim dele, e o depoimento dele é muito contundente e está gravado. Então eu nem converti ainda para um CD, para um MP3, para trazer para cá. Então você me dá uma opinião, Evaldo, para um dos próximos programas eu coloco essa gravação no ar. Ela tem 25 minutos, a mensagem do espírito é forte, a voz dele é um pouco cavernosa, mas eu acho muito importante que as pessoas tenham noção disso. E o depoimento dele, ele dizia coisas mais ou menos assim, de que ele tinha tido muito poder várias vidas atrás, que há muito tempo que ele não vinha à Terra, que ele tinha tido muito poder e tinha pisado todo mundo para ter esse poder, que ele tinha ensanguentado a vida com poder e ninguém se atrevia a olhar para ele. Todos tinham medo dele, ele tinha poder. E aí ele falou através ali de mim, de que poder intoxica e que todo megalomaníaco é só, porque nunca acha que existe alguém à altura dele. Então há uma grande solidão junto com o poder que a pessoa acha que tem. E aí ele desencarnou. E quando ele desencarnou, encontrou vários inimigos fora do corpo, que eram as pessoas que ele tinha matado, várias delas, começaram a perseguir ele. E ele se escondendo daqui, escondendo de lá, né? E aí ele foi acolhido por alguns espíritos desencarnados, bondosos, que o acolheram, que eram pessoas que ele também tinha mandado matar e que tinham perdoado ele do lado de lá. E aí ele diz assim, que aquelas pessoas que ele julgava pequenas e medíocres eram grandiosas, estavam bem do lado de lá e acolheram ele e perdoaram ele. Mas que isso não bastou muito, porque ele tinha um inferno dentro dele mesmo, que era a autoculpa de tudo que ele tinha feito, que ele mergulhou num mar de lama dentro dele mesmo, foi ficando mal ao ponto dele mesmo se considerar um demônio. Assim mesmo o depoimento dele, né? E ele foi contando que ele via nas trevas como é que outros espíritos atacavam as pessoas aqui na Terra e que a energia que eles usavam para atacar pessoas encarnadas eram dos próprios encarnados, eram pensamentos negativos emanados pelas pessoas, a raiva emanada pelas pessoas, que eles usavam essas formas mentais que as pessoas projetavam de ódio e usavam contra a própria humanidade. Que esse era o combustível das obsessões, os pensamentos e emoções mal resolvidas dos seres humanos. E ele foi falando como é que o lance acontece, o lance das obsessões, o lance como é que a pessoa se engana com as coisas da matéria aqui, faz besteira e do lado de lá se vê muito mal, ou seja, um depoimento importantíssimo. E eu vou então passar essa gravação para um MP3 e vou trazer para cá, talvez no próximo programa ou no outro. Vamos ver. Você autoriza? Porque a mensagem é forte, mas as pessoas precisam saber disso, né? O outro lado da moeda, como é que é o lado astral pesado, até para que elas evitem entrar em furadas, em maldades e coisas daqui da Terra que as pessoas se enroscam facilmente, né? E a outra coisa é que um dos espíritos que aparece para mim vem aparecendo já há algum tempo, mas ele não tinha falado nada comigo. É novo, é um guia espiritual novo, é um guardião. Ele trabalha com entidades pesadas, resgatando-os do astral inferior. E ontem, finalmente, Evaldo, ele apareceu para mim. Eu estava em Jundiaí e ele me falou um monte de coisa. Pela primeira vez se comunicou comigo. E aí eu não gravei isso na hora, né? Depois eu vou escrever ou gravar. E eu queria projetar aqui para vocês algumas coisas que ele falou, porque podem ser informações úteis para vocês, de um amparador bem legal, bem firme, bem forte, um trabalhador aí silencioso, e os toques que ele deu. Um dos toques que ele passou, além de coisas pessoais para mim mesmo, não naturalmente me dizendo o que fazer da minha vida pessoal, porque eles não fazem isso e nem eu permitiria, porque a vida pessoal é minha, eu que tenho que definir minhas coisas, acertar e errar por mim mesmo, naturalmente, é a minha experiência. Mas toques que ele passou pessoalmente para mim, em relação a trabalho, né, a minha atividade espiritual. E ele disse, Evaldo, uma coisa muito legal. Ele trabalha como um guardião das trevas, trabalhando assim nos planos astrais densos, vendo os espíritos que estão em condições de melhorar. É ele que autoriza a liberação dos caras. Ó, aquele ali já está no ponto para passar para um hospital espiritual, para um lugar de tratamento. Aquele ali, deixa ele mais um pouco, que ele está muito orgulhoso ainda, deixa quebrar a arrogância dele um pouco na dor. E ele trabalha com entidades que outrora faziam mal com a magia e que agora estão se recuperando e voltantes para o lado da luz. Então ele recupera o pessoal do baixo astral e forma grupos de trabalho para desmanchar magias pesadas e obsessões terríveis, usando os próprios ex-obsessores. É legal esse tipo de coisa. Ele dá chance para os caras se recuperarem, desfazendo o mal de outros, né? E ele então me falou o seguinte, que ele trabalha sob o prisma da justiça universal, que não é a justiça dos homens, que a justiça dos homens, ela é falha. Tem que existir justiça, mas a justiça dos homens, ela é manipulada demais. E a outra coisa importante é que aqui na Terra, o que é valioso e justo numa cultura pode ser injusto em outra, porque culturas têm valores diferentes, não é verdade? Sejam valores culturais, religiosos, sexuais, sociais, varia de cultura para cultura. Numa cultura mais permissiva, vamos chamar assim, você tem um determinado jeito de ser. Numa cultura mais repressora, o jeito de ser muda naturalmente. Então, valores humanos são relativos, mas valores espirituais são absolutos para todos, de todas as culturas. Então, ele falou para mim que ele trabalhava em cima dessa justiça. E me disse uma coisa muito importante. Ele, que trabalha com essas entidades trevosas, conhece profundamente o lado espiritual e humano das coisas, me disse o seguinte: principalmente em relações humanas, seja que tipo de relação afetiva for, homem e mulher, pai e filho, mãe e filho, irmãos, amigos, se não houver justiça na relação, essa relação não existe. É hipocrisia. De que se não há justiça, é melhor não existir. E se há justiça, aquilo precisa existir para que gere coisas boas. E que muitas vezes as pessoas, por ego, elas quebram uma coisa justa e partem para uma coisa sem justiça e se quebram totalmente, né? Que é muito importante haver justiça, limpeza nas coisas, né? Então, deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que deita no leito com outra, um homem ou uma mulher, deita fisicamente com uma pessoa, mas o seu coração tá pensando em outra longe. Não há justiça nessa relação, porque ela está deitada só de corpo e não de alma. É um exemplo. Não há justiça, então não vai ficar. Você entende? Ou vai sofrer se ficar. Porque o coração está buscando outro coração que está distante, na mesma sintonia. Então o que é justiça? Sintonia. Se alguém faz algo sem sintonia, não há justiça. Foi isso que ele me contou, que as pessoas precisam atentar isso. E quando elas forem fazer uma prece, que elas peçam ao universo, a uma causa maior, seja aquela que elas respeitarem mais naturalmente, dentro da cultura e religião delas, que elas busquem uma sintonia com essa justiça universal, né? Para pensar nisso, que não é a justiça dos homens, não é que, eu fui prejudicado por alguém, eu quero que a justiça puna, não é isso não. É a justiça no sentido limpeza. Minha relação com o mundo, com o céu, com as pessoas é limpa, é justa, é baseada no espírito e na verdade, ou é baseado na mentira, na enganação? O amor que eu sinto é real ou foi comprado? Sabe, o amor que eu sinto é uma ilusão ou é verdade? Sabe, se é verdade, a justiça apoia. Se não é verdade, aquilo é uma mentira, não pode existir, não tem peso, não tem solidez. Então ele falava disso, de uma justiça universal que transcende forma, idade, condição. Ela vai na base da sintonia, do espírito ao espírito, de coração a coração. E que há muitas pessoas que têm essa relação de coração a coração, mas que pela mente acaba distorcendo. Então, de repente, alguém ama profundamente outro alguém e, de repente, não ficou com esse alguém ou não fica por condição financeira, por exemplo, ou por condição social, e prefere, de repente, ficar com uma outra, numa outra condição social ou financeira, só por ostentação, perdendo o coração naquilo. Não tem muito disso? Então não há justiça. A pessoa vai pagar o preço disso mais cedo ou mais tarde com o vazio do próprio coração dela, né? Também o engano que muitas pessoas têm com as coisas efêmeras da vida. Profissão, família, tudo aqui na Terra passa, até o corpo físico da gente não é nosso. É tudo por um tempo. Nós temos que ter noção de que as coisas são por um tempo e que esse tempo em que as coisas existem sejam justos. Tipo, se você ama alguém, diz que ama hoje. Não espera a pessoa morrer para dizer amanhã. Falar, eu me arrependo, como eu queria dizer que eu te amo, você não está mais aqui. Pô, se você ama alguém e acha que há profundidade, vai lá e fala. Se há ressonância nesse amor ou não, é outra história. Porque você pode amar alguém e alguém não te amar e você tem que aceitar. Porque se não aceitar, não há justiça. Porque o outro não te ama, porque você vai cobrar do outro um amor que não existe. Então não há justiça. Entendeu? Era isso que ele falava para mim, né? Que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Lidar com o amor real, lidar com a aceitação real das coisas, até de um não. Tem que haver justiça na aceitação, porque às vezes você recebe um não e não aceita. Se não aceita, não há justiça. Por quê? Você quer obrigar o outro a ficar contigo à força? Não há justiça nisso. Não adianta bater, não adianta comprar, não adianta massacrar outra pessoa, manipular. Se não há amor, não há justiça naquilo. Não há verdade, não há espírito. Pode haver aparência, pode haver valor material, pode haver enganação, pode haver emoção do momento, sabe? E as coisas enganam muito. As pessoas, às vezes, estão rodeadas de amigos, sem perceber, às vezes, a falsidade que existe, sem perceber energias intrusas com esses amigos. Todo mundo, de repente, bem vestido, de corpo físico, com a aura imunda, suja, e a pessoa engolfada ali não percebe nada disso, porque está só iludida na aparência das coisas. Quanta gente cai no buraco assim, e ele ia falando tudo isso para mim, mas de uma forma firme, bem segura, sabe? Bem colocada, bem ponderada, dentro da firmeza do trabalho dele. Então eu estou contando isso aqui para vocês, até para registrar, porque eu não escrevi, não gravei nada disso, então está ficando gravado agora, Evaldo, aqui no programa, para que fique registrado, até para mim mesmo escutar depois, porque eu acho que são toques importantes. E esse guia espiritual, ele é novo para mim, e ele falou para mim que vai aparecer outras vezes para me passar toques assim. Ele é um exímio observador da natureza humana. Há séculos que ele está desencarnado, só olhando seres humanos e as entidades trevosas, como é que agem. E ele olha, e o que ele mais fala, como as pessoas são iludidas pela aparência. De idade, de sexo, ou de profissão, ou disso ou daquilo. Sabe, você às vezes tem colegas teus em volta, que trabalham com você, que podem ser grandes amigos, reais. E aí há justiça. Mas você pode ter, às vezes, vários colegas que você acha grandes colegas só porque estão no meio e não há justiça, porque a energia deles, às vezes, não está boa, ou às vezes a sua não está boa. Se há justiça, ótimo. Família é a mesma coisa. Quantas vezes a gente nota dentro da família grandes brigas? Sabe, a pessoa às vezes tem sintonia com outras pessoas fora. E às vezes o oposto. Quantas vezes você encontra pessoas numa família que são harmoniosas e que estão bem de terem, de estar vivendo junto no mesmo teto. Então, se estão bem, há justiça, sabe, há afinidade. Mas às vezes teu irmão de carne e de sangue é teu inimigo de outra vida, encarnado ali, não é verdade? Às vezes você casou com um parceiro ou uma parceira que de repente tem birras com você de outra vida e espeta você nessa agora. E você não entende como é que a pessoa aparentemente diz que te ama e te espeta de alguma maneira, ou te isola de outra, mesmo amando a você. Então essas coisas são complicadas. O ser humano complica muito emocionalmente, e naturalmente quando eu falo ser humano, é a humanidade na qual eu também estou dentro. Eu nunca me excluo de nada, como se os outros estivessem errando e eu não. Eu estou dentro do acerto e erro também das coisas como ser humano, também aprendendo. Mas uma coisa que eu aprendi: sem amor não há justiça. Sem verdade, sem espírito, ligado em espírito, não há como as relações humanas persistirem de qualquer nível. Seja mãe, filho, amigos, homem e mulher, o que quer que seja. Até mesmo a relação nossa com os animais precisa ter justiça. Imagina, você tem um animal de estimação, seu cão, seu gato, você trata mal. Sabe, você está ferrando o animal, porque o animal está na sua presença. Poxa, estando perto de um ser humano, ele não está na natureza correndo do predador dele ou atrás da sua presa. Ele está convivendo com um ser humano, é um ser diferente, que não está na floresta, que não é predador dele nem presa. Então, um animal perto de um ser humano sadio, ele evolui, porque ele aprende a ter sentimentos com aquele ser humano, com o que o ser humano passa para ele. E o ser humano melhora junto do animal, porque é uma relação lúdica com o ser vivo, ambos crescem. Então, alguém que trata mal o animal, só tem o animal por ter, não há justiça nisso, porque não está tratando com amor e com a responsabilidade que tem que ter com um animal, sabe? A mesma coisa um filho. Tem gente que recebe um filho ou faz um filho e não liga a mínima, sabe? Não tem como, é uma criatura que o universo trouxe para você e agora há a responsabilidade de cuidar e criar. Não é só fazer o sexo, mas é também a responsabilidade disso com o que vem depois, que as pessoas não querem aceitar ou assumir. E a relação com a criança tem que ser justa, de atenção, de respeito e de educação. E a melhor educação que a gente pode dar para os filhos da gente é pelo exemplo, não é pelo falatório. Eu, por exemplo, minhas duas filhas, nenhuma delas fumam, nenhuma delas bebem álcool, porque elas nunca me viram fazer isso. Eu sou exemplo, eu posso cobrar delas duas, porque eu não faço aquilo que eu estou cobrando a elas. E desde pequeno eu venho falando de droga e outras coisas. Uma relação justa, de pai para filho. E a mesma coisa entre amigos, entre parceiros, tem que haver justiça nas relações humanas, a limpeza e respeito, porque as pessoas estragam grandes amizades por pequenas coisas, perdem grandes amores e grandes relacionamentos por babaquice delas mesmas, às vezes deixam escapar um grande amor por uma tolice, ou por ego, arrogância, às vezes trocam mesmo o trabalho espiritual e a espiritualidade, essa coisa tão linda, e mergulha em algo material e abandona o lado espiritual totalmente, e na verdade o plano espiritual jamais é traído por alguém. Porque o plano espiritual vai continuar existindo. A pessoa, quando abandona o estudo espiritual, ela não está traindo o mundo espiritual, está traindo ela mesma. Está traindo o próprio coração. O mundo espiritual não liga a mínima se ela saiu ou entrou, porque o mundo espiritual é enorme. E as coisas vão continuar rolando. Agora, o prejuízo é da pessoa que apagou o próprio coração. E eu conheço muita gente que faz isso, e eu não tenho que julgar nada, mas eu posso constatar e observar de que essas pessoas não foram justas com a espiritualidade que elas supostamente achavam que tinha. Isso sim dá para analisar como estudante espiritual das coisas. Então, esses toques dele foram muito importantes. Por isso que eu estou passando aqui, naturalmente interpretando da minha maneira, mas é uma forma de registrar para vocês o que rolou. O Evaldo, por que você está balançando esse lencinho lilás aí? Vai me dizer que já está na hora do intervalo? Não é possível. É rosa? Não é lilás. Está faltando quantos minutos para o intervalo? Já está em cima? Ô, Beth, você viu? Ele adianta o relógio, filha da mãe. Você é testemunha, você está vendo, né? Ele adiantou o relógio, pessoal. Já está na hora do intervalo? Já? Então vamos fazer o seguinte. Você vai soltar a vinheta de intervalo. Na volta, você vai tocar uma outra música desse CD do Yes, The Leather, que é a segunda música, tá? do disco It Will Be a Good Day, The River. É muito bonita. Tá bom? Já na volta da vinheta. E aí, na volta, nós vamos falar um pouquinho sobre as saídas do corpo. Eu queria apenas registrar esse recado desse guia espiritual, desse amparador, que eu acho muito legal. Foi bom ter feito isso, porque eu não tinha gravado nem escrevi, pelo menos ficar registrado aqui no programa. Vocês são os primeiros a ouvir isso aqui, meus amigos ouvintes, tá? Tá de improviso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Begin.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nós estamos começando o segundo bloco agora, eu sou o Wagner Borges, e voltei do intervalo e da vinheta com uma nova música do Yes, do CD The Ladder, que é a segunda faixa, Will Be Good Day, The River, é uma faixa que eu gosto muito, CD The Ladder, do Yes, e abri o programa com um trechinho da faixa 8, que se chama Finally. E o Evaldo Ribeiro já sequestrou o meu CD, já botou no bolso, eu só tô com a caixinha aqui, você tá vendo, Beth? Só com a caixinha aqui ele já rapou o CD para ele, né? Mas você devolve semana que vem? Se você jurar que devolve, eu trago outros CDs do Yes para você. Aliás, eu tô com dois ali na bolsa, que é um dos que eu mais gosto, que é o Going for the One, que tem Awaken e Wonder Stories, e Turn of the Century, que são músicas muito legais, e tem o Anderson Bruford de Wake Me Holly, que é um trabalho deles que eu também gosto muito. Bom, eu falei no primeiro bloco sobre justiça por um ponto de vista espiritual, de coração a coração, de espírito a espírito, a partir do que um amparador extrafísico me falou. O Evaldo me pediu para falar um outro tema ali, mas não dá, Evaldo, porque eu já prometi que eu vou falar sobre saídas do corpo agora no segundo bloco. No próximo programa eu falo sobre isso aí que você pediu, e inclusive sobre formas mentais, o que, que sai da mente da gente quando a gente pensa algumas coisas, como é que isso aparece na aura, como é que isso é visto pela clarividência. E aí eu toco nesse assunto que você pediu, tá bom? Bom, gente, sobre as saídas do corpo, ao longo da história, em várias tradições espiritualistas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, vem se falando muito do despertar das capacidades parapsíquicas do ser humano. Seja a clarividência, a mediunidade, a ativação dos chakras ou as saídas do corpo. Então, muito vem se falando disso, notadamente no Oriente Antigo, que naturalmente tinha uma perspectiva esotérica, fechada, guardada, enquanto que nos tempos modernos, hoje, nós temos uma abertura dessas informações. Então, vem-se falando, principalmente, de experiências fora do corpo há muitos milênios, no Antigo Oriente. Naturalmente que cada doutrina aborda esse tema sob o prisma doutrinário inerente aos valores que aquela doutrina professa e ensina. Então nós temos muitos nomes para um mesmo fenômeno, que é o da saída do corpo, que modernamente é chamado de experiência fora do corpo, projeção da consciência ou viagem fora do corpo. Mas nós encontramos muitos outros nomes espalhados ao longo das diversas doutrinas. Viagem astral, projeção astral, desprendimento espiritual, emancipação da alma, viagem extrafísica, viagem da alma, voltinha no além, ou seja, há muitos nomes de acordo com as várias doutrinas. Então, no Antigo Oriente, o estudo dessas saídas do corpo, ele era feito dentro de um prisma iniciático, secreto, fechado, dentro das estruturas esotéricas que existiam naquela época. Por exemplo, no Antigo Egito, como é que essas saídas do corpo eram abordadas? A população egípcia tinha acesso a esse tipo de informação? Não. A população egípcia, como qualquer outra população da época, adorava milhares de ídolos, estava presa em várias superstições, e quando nós falamos do estudo secreto dessa área, estamos nos referindo aos iniciados, homens e mulheres que viviam nos bastidores históricos das sociedades antigas e que se dedicavam dentro dos templos da época aos estudos espirituais, incluindo aí a meditação, a saída do corpo, a ativação dos chakras, o contato com outros planos de diversas maneiras e por várias vias parapsíquicas. No Antigo Egito, a saída do corpo estava dentro do prisma iniciático. Todo candidato à iniciação, todo neófito, dentro do seu aprofundamento e dentro das suas provas, tinha que provar profundidade de caráter, profundidade de consciência, para mostrar para os mestres de então de que ele era justo e profundo e capaz de aguentar informação espiritual dentro do próprio coração, porque uma informação profunda não cabe num coração raso. Então, o discípulo tinha que provar profundidade. E, naturalmente, que dentro dessa profundidade, o candidato a ser iniciado não podia ter medo. Como é que você vai pegar um iniciado com medo do invisível ou com medo de espíritos, por exemplo? Então, como é que se fazia na época para quebrar esse medo? O candidato, através de certas práticas da época, que eram variadas, naturalmente, e que não eram divulgadas, tinha que ter uma experiência fora do corpo para, assim, perder o medo do mundo espiritual, ver frente a frente, se ver frente a frente com os espíritos, tanto benéficos quanto assediadores, ver o que é uma forma mental e saber discernir entre os seres vistos no astral e ver o próprio corpo de fora para ter certeza de que não é apenas o corpo, é um espírito, uma consciência, perder o medo da morte, o medo do invisível, volta para o corpo com a noção disso e aí esse candidato muda o parâmetro porque ele sabe que não morre e se você perguntar para ele, você acredita em vida após a morte? Ele diria para você, eu não acredito, eu tenho certeza, eu fui do lado de lá, eu vi, eu sei. O mundo inteiro pode duvidar da minha experiência, mas eu sei. E dentro do meu coração eu estou em paz com isso. Então a saída do corpo permitia ao candidato à iniciação no Antigo Egito perder o medo do invisível e adentrar vivo, indo e voltando no mundo espiritual. Era esse que era o valor principal da saída do corpo. Fazer o candidato perder o mundo do invisível e ser um agente interplanos. E era uma das fases mais importantes da iniciação no Antigo Egito. Já na Antiga Índia, o contexto era diferente. Quem é que trabalhava essas saídas do corpo? Os iogues, porque dentro do trabalho de ativação dos chakras, as práticas de pranayama, de respiração e de bioenergia, muitos iogues tinham ativados o que era chamado na época de siddhis, os poderes paranormais. A clarividência abria de repente, a aura dilatava e haviam saídas do corpo espontâneas, muitas vezes durante as práticas de yoga. Então muitos iogues se projetavam conscientemente para fora do corpo e percebiam a realidade espiritual além da realidade física. Foi então que os grandes mestres da Índia antiga começaram a falar de Maya, a ilusão de nós estarmos presos aqui no corpo e de acharmos que a única realidade que existe é esta, a material. Porém, nós não podemos medir o universo inteiro só com 5 sentidos da gente. O universo é enorme e fora que existem outros planos não físicos e que também existem outras dimensões físicas numa espécie de multiverso. É tudo um incomensurável. Então não dá para a gente imaginar aqui na Terra, que é apenas um planeta no meio de zilhões e zilhões de astros, achar que a nossa percepção é a realidade do universo inteiro. Ao sair do corpo, percebe-se outros planos, percebem-se outras consciências em outros níveis, com outros veículos de manifestação da consciência, no caso, com corpos sutis, que as diversas tradições vão chamando corpo astral, corpo espiritual, corpo de luz, psicossoma, perispírito, são muitos nomes para o corpo espiritual. Então, ao ver essa outra realidade, os iogues começaram a comparar o que era visto fora do corpo com o que era visto aqui dentro da carne e notaram a diferença enorme de uma coisa para outra. Então, começaram a avisar os discípulos, não se engane com a ilusão das coisas, tudo aqui na Terra é temporário, valoriza as coisas, mas dentro do plano limitado que você está, tudo é passageiro, não cria apego com nada, porque apego é uma doença, você não consegue se desvencilhar, muitas vezes de uma coisa que já passou, você ainda está preso naquilo, isso é doença da alma, doença do coração, tudo passa, seja justo com as coisas da vida, enquanto estiver na Terra, faça o melhor possível, mas você só está aqui por um tempo, e enquanto na Terra, valorize a vida humana, vive a vida humana, mas não se engane com ela. Entre na vida, mas não deixe a vida entrar em você. Assim como um barco precisa entrar no rio, mas a água do rio não pode entrar no barco. Nós podemos entrar profundamente no mar com um barco. Mas se o mar entrar no barco, a gente afunda. Nós temos que entrar na vida, estamos nela. Entrar fundo, mas não podemos deixar a ilusão da vida entrar fundo em nós, senão a gente afunda no meio da jornada, se enrola totalmente e se engana com a aparência das coisas, sabe? Tudo é muito ilusório e efêmero e nada disso é certo ou errado. A gente é que precisa descobrir como caminhar no meio da ilusão. Estamos aqui na Terra, precisamos viver, mas nós temos que ter consciência que a vida não é só aqui e, ao mesmo tempo, valorizar a oportunidade de viver aqui. e saber atravessar a vida com paciência, com justiça e honra na jornada. É isso que os grandes mestres yogis ensinavam. Naturalmente que com o passar do tempo, muitos professores de yoga, notadamente no Ocidente, foram adaptando tudo isso e limitando demais a parte do yoga. Hoje nós encontramos gente que estuda yoga que não sabe direito o que é um chakra, trabalha a respiração X ou Y, faz 1000 posturas e não consegue acender um chakra. Eu conheço vários, até professores de yoga com chakras apagados. Como é que pode alguém que estuda yoga não ter noção correta prática dos chakras? É uma coisa que se perdeu mesmo. Raros são os praticantes de yoga que você olha os chakras tão bem acesos. Mas no passado não, o pessoal mandava bem e naturalmente as saídas do corpo estavam dentro desse contexto, mas é claro que nenhum mestre yoga estimulava isso ou falava disso em público, né? Porque era uma realização pessoal da pessoa, e sempre as pessoas eram orientadas naquela época a utilizar-se dessa capacidade para fazer o bem, para ajudar, e não só apenas com uma capacidade paranormal que faz você ficar apegado nela como uma maravilha para a psíquica que estaciona sua evolução, porque você se perde naquilo e não continua avançando até alcançar o samadhi, que é a expansão da consciência dentro da prática yoga. Mas a saída do corpo sendo uma ferramenta para você ajudar os outros, crescer e perceber o que há em outros planos, aí sim ela se torna alavanca para você chegar num nível maior. E não há como você ativar os chakras, não há como não acontecer na ativação dos chakras saídas do corpo. É inerente, um processo está acoplado ao outro, os chakras acendendo, a aura dilata e as saídas do corpo elas acontecem espontaneamente. Eu, principalmente, quando morava no Rio de Janeiro, eu era convidado por vários professores de yoga para dar palestras sobre projeção astral, saídas do corpo, nas academias de yoga. Porque vários dos alunos fazendo as práticas yogis estavam tendo saídas do corpo espontâneas e não sabiam como lidar com aquilo, e os professores de yoga não sabiam como explicar, né? Então me levavam lá para dar palestra, porque os alunos estavam abandonando o yoga porque os professores não sabiam lidar com as saídas do corpo dentro da prática yoga, que é uma coisa muito normal. Quando os mestres yogis antigos avisavam para não ficar preso nisso ou naquilo, não é que aquilo era ruim ou bom, é porque a pessoa podia ficar tão maravilhada com um fenômeno paranormal que perderia o avanço da consciência. Porque desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual ou de consciência. Porque tem gente que tem experiências paranormais e continua boba, sem profundidade alguma na vida. Eu conheço um monte. E tem gente que, de repente, nem tem experiência nenhuma, é ponderada, centrada e tem um caráter maravilhoso. Então, o desenvolvimento da consciência é uma coisa. O desenvolvimento de uma capacidade paranormal é outra. Tem gente que, por exemplo, tem toda a capacidade mediúnica aberta e faz besteira com isso, porque não tem desenvolvimento de caráter por dentro para lidar bem com aquilo. E tem outros, não, que lidam com profundidade com aquilo e usa a capacidade parapsíquica para crescer, ajudar os outros, passar coisas boas e tocar a bola para frente. A saída do corpo também está dentro desse espectro de fenômenos parapsíquicos, mas ela tem um trunfo muito legal diante das outras experiências. É o único fenômeno que te joga vivo do lado de lá, no plano espiritual, e você volta para o lado de cá sem ser a morte. A clarividência é legal, a mediunidade é legal, mas são fenômenos intracorpóreos, em que os espíritos vêm de lá para cá. Na saída do corpo é você que vai daqui para lá, para o meio deles. Então você é jogado vivo, no além, e volta para poder contar e ter certeza de que tem vida além da carne. Você foi, voltou, você viu. Você não fala, eu acredito, você fala, eu sei, eu tenho certeza. E o mundo inteiro pode duvidar, não interessa, você sabe. E isso é que é importante. Quantos minutos estão faltando? Eu estou até com medo de olhar para o Evaldo Ribeiro. Fala, rapaz. Porque eu estou sem um relógio aqui no estúdio. Porque eu estou até com medo de olhar para o Evaldo Ribeiro, porque ele já vem acenando o lencinho dele. Bom, dentro desses estudos ainda na antiguidade do Oriente, nós temos também vários relatos e informações oriundas do taoísmo da China. Então, mestres taoístas praticavam projeção astral em alguns graus iniciáticos ali da prática taoísta. Eu não estou falando, naturalmente, dos clássicos taoístas como Tao Te Ching, escrito pelo Lao Tse, ou como os ensinamentos Shuang Tzu, Li Tao, Li Tzu e outros grandes mestres taoístas, que, naturalmente, ao publicar seus materiais, não revelavam muitas coisas que só eram passados dentro da prática taoísta mais profunda. Mas, como eu vejo muitos espíritos chineses nas saídas do corpo que eu tenho, eu fui aprendendo muito com eles, e eles foram contando para mim muitas práticas que eles faziam na antiguidade. E eu fui pesquisando também por literatura, livros taoístas antigos, amigos e fui descobrindo um pedacinho aqui, um fragmento ali, fui juntando. E eu posso afirmar para vocês, dentro do taoísmo clássico, não o atual, mas aquele antigo, haviam muitas práticas voltadas para o desenvolvimento da bioenergia, que os chineses chamavam de qi, a força vital, e havia naturalmente as saídas do corpo, causadas pela ativação dessas energias. Então, há muitos relatos de mestres taoístas que saíam do corpo para visitar o que eles chamavam, metaforicamente, de nove mundos espirituais ou siderais, os templos de cura na montanha Kunlun, que é uma montanha mítica dos taoístas, em que as pessoas vão fora do corpo para tomar aprendizados com os mestres taoístas na montanha Kunlun, que é uma montanha astral, na verdade, né? É um templo espiritual enorme taoísta, que tem por cima de algumas montanhas na China, e muita gente vai durante o sono fora do corpo, gente do mundo inteiro, inclusive eu, aprender coisas com espíritos chineses por cima da China, no astral da China. E foi lá que eu vi muita coisa do taoísmo misturado com as saídas do corpo. E nós temos também, dentro da prática tibetana clássica, que aí mistura a prática budista com as práticas antigas dos tibetanos, há muitos relatos também de saídas do corpo, só que dentro do contexto atual budista do Tibete, não se fala muito nisso, nem se valoriza isso. Mas olhando na estrutura clássica do budismo tibetano lá atrás, fala-se até de magia, né? O povo tibetano é muito criativo, um povo que lida com muitos mantras, né? O Om Mani Padme Hum é clássico, eu já expliquei aqui várias vezes. Então, há muitos relatos de saída do corpo dentro da estrutura tibetana antiga, mas vocês não vão encontrar isso num livro do Dalai Lama ou num livro budista atual, porque o budismo hoje se propagou como uma religião. Mas o budismo, principalmente a linha tibetana antiga, fala muito de magia, fala de chakras, fala de saídas do corpo também, é claro, dentro daquele prisma iniciático tibetano clássico daquela época. E se nós olharmos pelo Oriente Médio também, existem relatos disso, mas são muito precários. Os fragmentos que vêm do Oriente Médio sobre saídas do corpo não são muito claros. E devido a todo o lance da expansão do islamismo por todo o Oriente Médio, muito das saídas do corpo ficou meio que apagado na história árabe. Mas nós temos relatos dos sufis e os derviches, né, falando das sensações clássicas das saídas do corpo, só que isso não era passado em aberto também. E nós temos dentro da estrutura do povo judeu também alguns lances que remontam às saídas do corpo, mas é claro que isso não aparece dentro da religiosidade do povo judeu, e alguma coisa aparece dentro do estudo da Cabala ou dentro da interpretação mais esotérica disso. Mas há muita informação espalhada na antiguidade sobre as saídas do corpo. E o Evaldo está me avisando que só faltam 3 minutos para o fim do programa. Na semana que vem eu continuo com esse papo, porque eu estou falando hoje das saídas do corpo na antiguidade, e na semana que vem nós vamos puxar isso para a modernidade, a nossa época atual, e como é que os estudiosos de hoje estão vendo tudo isso, os sintomas disso tudo, que é a minha área principal de trabalho e o motivo da existência do nosso programa Viagem Espiritual. Eu vou deixar o nosso telefone de contato no ar, 2063-5381, o endereço do site www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br, telefone 2063-5381. E nós vamos terminar o programa, Evaldo, com mais uma canção do CD The Ladder, do Yes, a última canção, que é a 11ª, Nine Voices, para a gente terminar. Yes, o CD The Ladder, a 11ª faixa, Nine Voices, para vocês curtirem. Evaldo, até mais, até a semana que vem. Obrigado pela sua ajuda. Beth, obrigado pela visita hoje. Gente, até mais. Now
uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.